Senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos. Portanto, nós estamos reunidos em grupo de trabalho para fazer a especialidade dos projetos de lei do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Portanto, já ouvimos várias entidades, portanto, desde a dita medicina convencional até às terapêuticas não convencionais, portanto, a Autoridade da Concorrência, a professora Clotilde Palma, portanto, que tem estado a enriquecer e a dar contributos para a nossa especialidade. Portanto, aquilo que temos vindo a fazer agora nestas audições, portanto, é dar-vos voz, portanto, fazer uma exposição inicial, portanto, 10, 15 minutos, e depois os senhores deputados colocarão as questões, as opiniões que considerem relevantes e depois encerraremos, portanto, com as respostas, com alguns comentários adicionais que possam ter em relação àquilo que for dito por cada um dos grupos parlamentares. Portanto, eu, além de ser o coordenador do Grupo de Trabalho, portanto, sou representante do PSD no Grupo de Trabalho, sou deputado Ricardo Leão, do Partido Socialista, sou deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Portanto, existem várias audições agora a esta hora, portanto, esperemos que mais algum dos outros senhores deputados do Grupo de Trabalho possa acompanhar-nos ainda no decorrer dos trabalhos. Sr. Doutor, portanto, dava-lhe a palavra.
Sr. Deputado, coordenador da Comissão, muito obrigado por me dar a palavra. Como é evidente, nós também temos percebido da movimentação que tem havido em torno destes três projetos de lei e da possibilidade de eles serem aprovados, e também nos chega a informação e algum feedback em relação ao que se vai passando, até porque as audições estão disponíveis na internet, portanto é possível perceber o que é que se passa e quais são as problemáticas envolvidas. Nesse sentido, nós vamos tentar que este nosso contributo possa ser positivo no que respeita a se poder chegar a bom porto em relação à conjugação destes três projetos de lei. Desde já agradecemos a todas as pessoas e a todos os partidos que tentaram resolver este problema, que é um problema do cidadão, em primeiro lugar, uma vez que a coleta de IVA é, em primeiro lugar, para o cidadão, e apenas em segundo lugar, com repercussões negativas junto do profissional. Neste caso, quando nós falamos de repercussões negativas, referimos sobretudo à desigualdade na concorrência, uma vez que a Autoridade Tributária tem entendido, e nós temos ofícios da Autoridade Tributária, um deles de 2005, em que diz que os profissionais, na prática, que as pessoas que já sejam médicos, enfermeiros, psicólogos ou outros paramédicos, se praticarem atos de saúde, no nosso caso está escrito de acupuntura apenas, portanto foi escrito pela Autoridade Tributária, se ficarão automaticamente isentos de IVA. Isso cria circunstâncias difíceis de resolver. Por exemplo, há vários colegas nossos que têm clínicas onde exercem psicólogos, nutricionistas, estou a dizer exercem acupuntura, uma vez que nós somos Presidente e Vice-Presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais da Acupuntura. Claro que achamos que aquilo que nós planarmos é extensível a todas as terapêuticas não convencionais, mas naturalmente o nosso universo de conhecimento é mais concreto no que respeita à prática da acupuntura e da medicina chinesa. E ainda a semana passada, um colega que também acabou de ser neste momento investigado e coletado retroativamente de 4 anos, que tem uma clínica em que ele é licenciado em medicina chinesa e o filho é licenciado em medicina chinesa e fisioterapeuta. Ou seja, de acordo com esta interpretação da Autoridade Tributária, na mesma clínica, o pai coleta IVA e o filho não. Portanto, cria aqui uma disparidade e uma desigualdade terrível no exercício da concorrência dentro do mesmo espaço físico, ou mesmo no mesmo momento e na mesma hora. É evidente que esta desigualdade fará, naturalmente, aplicando-se esta regra, com que o paciente tenda a querer ser tratado pelo filho, mesmo que o pai tenha mais autoridade em termos de conhecimento naquela matéria, uma vez que não terá que liquidar 23% de IVA. Bom, entretanto, nós sabemos que o Sr. Secretário de Estado é da opinião de que não se pode equiparar para efeitos tributários ou para efeitos específicos de IVA e apenas para esses efeitos a paramédicos. No entanto, nós obtivemos opiniões distintas desse sentido, Por exemplo, o caso da professora Clotilde Sorrico Palma, que não só afirma categoricamente que não só se pode como se deve equiparar exclusivamente para efeitos fiscais as profissões paramédicas nesse sentido. E, evidentemente, nós fizemos um dossiê que demonstra claramente que, de acordo com a lei portuguesa e europeia, as terapêuticas não convencionais são, e que teremos o custo e trouxemos para vos deixar, como é evidente, e de acordo, o Dr. Eduardo Vicente explicará melhor esse dossiê, que na prática traz sobretudo a demonstração de que, de acordo com a lei portuguesa, pelo menos desde 2003, nós somos indubitavelmente uma área da saúde controlada com o rigor, pelo menos na perspectiva legal, que é imposto à própria medicina convencional, a constituição de consultórios, etc. Depois pedirei ao Dr. Eduardo Vicente para falar. A professora Clotilde não só afirma que é aceitável, que é desejável a equiparação a paramédicos para efeitos fiscais, como já encontrou outras leis que o fazem, ou seja, diz que é uma coisa normal fazer processos de equiparação, que a maior parte dos processos de equiparação aparecem para todos os fins, como aparece na lei que isenta os podologistas de IVA, aparece equipar-os para todos os efeitos, incluindo os fiscais, como é evidente. A opinião da professora é que se equiparar para todos os efeitos é muito mais do que equiparar para um só efeito. Portanto, se é possível para tudo, seria possível só para um. E tem exemplos que irá fazer chegar aos seus deputados e fará também um parecer que poderá ser entregue na próxima terça-feira, subordinado a esse tema, onde irão constar exemplos na lei portuguesa de equiparação para efeitos tributários da profissão, dizendo que é uma figura jurídica que pode e deve ser feita. Por exemplo, é proposta, nós sem dúvida que agradecemos o contributo de todos os partidos que fizeram propostas de lei. A proposta de lei do CDS-PP seria uma proposta que os profissionais viram com muito bons olhos, porque foge à equiparação a paramédico. Contudo, parece que seria ineficaz por não estar de acordo com a União Europeia e pela diretiva, se nós incluirmos, portanto, o projeto de lei do CDS-PP inclui na lei, inclui na diretiva do IVA, no código do IVA, as profissões das terapêuticas não convencionais, e isso poderia estar em desacordo com a comunidade europeia. Enquanto que o projeto de lei do PSD propõe equiparação a paramédicos para efeitos de IVA. A professora Clotilde propõe uma nova redação a esse artigo do projeto de lei do PSD, que seria escrever às profissões referidas no artigo 2, é aplicável em termos fiscais o mesmo regime das profissões paramédicas. Contudo, demonstrará também que existem já na lei portuguesa casos de equiparação de outras profissões apenas para efeitos fiscais. Sendo assim, eu passo a palavra ao Dr. Eduardo Vicente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Na sequência do que o Dr. Pedro Choi acaba de referir, aqui o que se trata, essencialmente, e a nossa preocupação é uma preocupação com a saúde pública. Não é de forma alguma aceitável que, de acordo com a interpretação que tem havido da autoridade tributária ultimamente, os portugueses se vejam confrontados com a obrigação de pagarem IVA a 23%. Exigir o pagamento de IVA a 23% aos portugueses, aos milhões de portugueses que recorrem às terapêuticas não convencionais, pode ser mesmo estar a atentar contra o direito consagrado na Constituição, direito à saúde, na medida em que, pela via dos impostos, se está a criar uma dificuldade acrescida a quem quer tratar-se recorrendo às terapêuticas não convencionais. Não faria qualquer sentido, na nossa ótica, que qualquer um dos senhores deputados aqui presentes, das pessoas que aqui estão, se tiverem um problema de saúde, que inclusivamente a própria medicina ocidental esteja com dificuldades em o conseguir resolver, e desejarem tentar outras formas diferentes, que estão reconhecidas por lei como sendo as sete áreas das terapêuticas não convencionais, Dizem então eu que se os senhores tivessem que recorrer a nós, por exemplo, para tentarmos ajudar nesse problema de saúde, tivessem que estar a pagar IVA a 23%, tal qual pagariam se fossem comprar uma garrafa de whisky, um par de sapatos ou outra coisa do género. A saúde não é comparável a isso, é um bem inestimável e que realmente, como referi, está consagrado. Nessas circunstâncias, é de facto, conforme já foi dito, desejável e é necessário isentar de IVA os profissionais das terapêuticas não convencionais. E quando eu refiro os profissionais das terapêuticas não convencionais são efetivamente profissionais de saúde. Nós vamos deixar um dossiê com um memorando e completamente documentado sobre tudo o que aqui está referido. E sobretudo são os dois pontos. Por um lado, a possibilidade de haver isenção no que diz respeito aos atos de saúde das terapêuticas não convencionais, mas, por outro lado, a prova de que os profissionais das terapêuticas não convencionais são profissões de saúde. E, de acordo com o dossiê que vou entregar e o memorando, apenas foram elencados alguns documentos, entre eles, da Organização Mundial de Saúde, a classificação dos profissionais de saúde. Onde é que vêm lá os profissionais das terapêuticas não convencionais? O registro das terapêuticas não convencionais da Comunidade Europeia, que é o Medical Professionals. A classificação portuguesa das profissões. Onde é que contempla também os profissionais? É a própria Lei 104 de 2015, Lei 104 de 2015, que relativamente ao Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, no artigo 3º e no número 1, contempla também lá. É a própria Lei 45 de 2003, que nos reconheceu, enquanto terapêuticas, que, e diz lá, a prática das terapêuticas não convencionais é credenciada e tutelada pelo Ministério da Saúde. Não faz sentido um engenheiro, um advogado, um arquiteto estar tutelado pelo Ministério da Saúde, mas sim os profissionais de saúde. Ora, isto está consagrado expressamente nesta Lei 45 de 2003, no artigo 6º. Também a Lei 71 de 2003, e eu aqui alertava para isto interessante, quer no acesso à profissão, quer no exercício profissional das terapêuticas não convencionais, quer nos locais onde os profissionais das terapêuticas não convencionais, é claríssima considerar-nos como profissionais de saúde relativamente ao acesso à profissão. No que diz respeito ao artigo 5º, nos números 1 e 2 da Lei 71, refere lá que, nos termos da Organização Mundial de Saúde para cada profissão, após a audição da avaliação e acreditação do ensino superior e da Direção-Geral de Saúde, ou seja, consideramos recorrendo a um organismo internacional e a própria Direção-Geral de Saúde. Também, no que diz respeito à Lei 71 de 2003 e à Portaria 181 de 2014, o acesso a estas profissões das TNC é criteriosamente escrutinado pela Administração Central do Sistema de Saúde. Portanto, só tratando-se de profissões de saúde é que pode ser escrutinado por este organismo, que, aliás, é ele quem atribui as cédulas profissionais. E, de acordo com esta mesma portaria, para se ter acesso às cédulas profissionais, os futuros profissionais são obrigados a cumprir com critérios apertadíssimos para ter acesso. Não é fácil ter uma cédula profissional. Portanto, há aqui o cuidado. Digamos que os senhores tiveram e bem, quando produziram a Lei 71 de 2003, de garantir aos portugueses que os profissionais que os vão tratar estão devidamente habilitados e mais estão devidamente escrutinados como profissionais de saúde. Isso está também aqui consagrado na Lei 181. Depois, relativamente ao exercício de profissionais terapêuticas não convencionais, não basta nós estarmos reconhecidos oficialmente. Somos controlados por 6 instituições, 6 que eu refiro e que fazem parte do artigo 12º da Lei 71 de 2013. São elas: Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, Administrações Regionais de Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde, Infarmed, Entidade Reguladora da Saúde, Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, ASAE. Se dúvidas houvesse quanto ao controle apertadíssimo a que estamos, e mais, é a própria Lei 71, não tenho aqui presente agora de memória o artigo, que vai mais longe. Publica, a CSS publica um registro no seu site de todos os profissionais que estão por ela habilitados a poderem exercer. Mas mais, relativamente aos locais de prestação de serviços de saúde das TNC. Mais uma vez se prova aqui como nós estamos a ser tratados como profissionais de saúde. No artigo 11 da Lei 71 de 2003, os locais, diz, como profissões de saúde, os locais de prestações das terapêuticas não convencionais, e agora vou ler textualmente o que diz, aplica-se com as devidas adaptações o disposto no Decreto-Lei 279 de 2009, de 6 de outubro, que é exatamente o mesmo normativo que regula todos os consultórios, clínicas, unidades hospitalares para qualquer área da saúde, é esse que se aplica a nós, que estabelece o regime jurídico a que estão sujeitos à abertura, à modificação, ao funcionamento das unidades privadas de saúde. Li textualmente. E foi com base nesse mesmo artigo 11º que, entretanto, foi produzida a Portaria 182 de 2014, e eu vou ler textualmente as atribuições delas, que estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para o exercício das atividades terapêuticas não convencionais. Senhor Presidente, senhores deputados, isto que eu acabei de referir não foi inventado por mim. Estão aqui os documentos que o provam. Fiz referência. Eu penso que é mais que claríssimo, tão claro quanto é a água, de que os profissionais das terapêuticas não convencionais são mesmo profissionais de saúde. E, por isso, eles não devem ser, digamos, reduzi-los à função de meros cobradores de impostos aos portugueses, de impostos de IVA, quando os portugueses querem tratar da sua saúde. Portanto, daí que nós continuamos a defender, e não só nós, a entidade reguladora de saúde, que é absolutamente necessário e portanto, imprescindível que os portugueses não sejam penalizados com a cobrança de IVA quando recorrem aos profissionais de saúde das terapêuticas não convencionais. É importante que os senhores deputados, para além da cautelar que isto é minimamente justo, digamos, apelativamente injusto que seja cobrado, como também que não seja cometido o atentado à neutralidade fiscal. Não faz sentido. Não pode ser. Eu penso que haverá muitos organismos que não estão a encarar de frente que aqui o que está em causa é a saúde pública, é a saúde dos portugueses. E é por isso que nós aqui estamos. E é por isso que nós estamos aqui a dar voz, não só a todos aqueles que nós representamos, mas também aos portugueses. E já tivemos o cuidado de os ouvir. E tanto tivemos o cuidado de os ouvir que, no espaço de um mês e meio, nós conseguimos apresentar aqui um abaixo-assinado de 120 mil assinaturas de portugueses a manifestarem, de facto, que, a vontade de serem, não serem, digamos, objeto de aplicação de um IVA, que seria profundamente injusto. Permitam-me que diga mesmo imoral. De maneira que é isto que eu, para já, teria, digamos, a expor e fico disponível para qualquer questão que queiram fazer o favor de me aplicar.
Obrigado, Sr. Doutor. Portanto, só a dar nota que o projeto de lei do PSD, portanto, foi exatamente no sentido de que não existisse uma... que existisse uma neutralidade fiscal nesta atividade, portanto, repondo a equidade e a justiça. E, de facto, porque temos consciência de que, portanto, cada uma destas atividades não são idênticas, portanto, como aliás a autoridade da concorrência referiu. Portanto, temos a noção que, de facto, estão na área da saúde, portanto, não são iguais, mas são semelhantes, portanto, em relação àquilo que é os objetivos que se pretendem. Portanto, e foi nesse sentido, e foi com esse objetivo que nós construímos o nosso projeto de lei. Portanto, até porque consideramos que outra premissa que para nós é fundamental, portanto, o controle da qualidade, portanto, já está acautelado pela regulamentação que foi produzida a posteriori. Portanto, houve essa preocupação, portanto, ao contrário daquilo que possa ser afirmado, portanto, isto não é uma peça isolada dentro desta situação. Portanto, isto faz parte de um edifício que tem, que funda-se em três pilares essenciais, portanto, o da saúde, portanto, que é desenvolvido pela legislação da 45 e da 71, portanto, eventualmente até pelo facto de ela ser tratada na área da saúde, não houve a sensibilidade na altura para acautelar, portanto, numa norma que transpusesse já o aspecto fiscal, até porque talvez até nem foi equacionado, portanto, uma vez que estava a falar na área da saúde, foi assumido à partida que de facto era uma matéria de saúde e que teria esse enquadramento, e depois a questão da formação e da educação, portanto, que também é outro aspecto que talvez nesta altura até seja aquele que está mais atrasado, digamos assim, nesta construção, mas que tem que ser acautelado e tem que ser desenvolvido. Portanto, sempre na perspectiva de existir um controle de qualidade, de ser acrescentada a qualidade àquilo que existe nesta altura, portanto, essa é a nossa premissa base neste processo. Portanto, já agora em termos instrumentais, também pedir ao Sr. Doutor, portanto, antes disso tinha uma proposta, portanto, depois nos fizesse chegar também formalmente o que é que essa proposta traz de novo em relação a estas questões. Portanto, agora ia passar a palavra aos senhores deputados e depois no final fariam as considerações que considerassem oportuno. Sr. Deputado Ricardo Leão, faz favor.
Sr. Deputado Coordenador, muito boa tarde. Boa tarde, agradecer a vossa presença aqui. Como já foi dito aqui, esta já vem numa sequência de um conjunto de audições. Temos vindo a fazer todas as entidades que pediram e aquelas que nós achámos que era bom ouvir para que possamos tomar uma decisão em consciência, que é aquilo, acima de tudo, que nós pretendemos tomar. Mas também tomá-la numa perspectiva, partindo todas de uma base, que acho que é unânime, que é a base de que isto não é bom para ninguém. Não é bom nem para os utentes, não é bom para os profissionais, nem é bom para a própria economia. Por todas as razões que me vou escusar aqui de apontar. Portanto, essa é uma base que existe. Portanto, aqui não há uns que acham que está bem e há outros que acham que está mal. Penso eu, é a minha opinião, todos nós partimos dessa base, que o ponto é que nós nos encontramos não é bom para ninguém. Essa era a primeira questão que queria fazer aqui, porque, de alguma forma, fiquei com alguma ideia das palavras que eu ouvi, que havia essa interpretação ou essa opinião. Depois dizer o seguinte, que foi aqui falado pelo Dr. Pedro Xói. O Secretário de Estado, quando veio numa das audições relativamente a esta matéria, o que disse foi de que a opinião pessoal dele é a opinião pessoal dele, enquanto o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais cumpre a interpretação e a diretiva que a autoridade tributária assim emanar. Ou seja, se for claro por parte, e se houver legislação nesse sentido, que isenta as terapias não convencionais de IVA, ele executa-as, como não poderia deixar de ser. Agora, a opinião pessoal, acho que cabe a cada um de nós tê-la. Em segundo lugar, relativamente ainda ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dizer que, como o Dr. Pedro Xói disse aqui, e bem, estes inícios de processos de cobrança adicional de IVA junto dos profissionais das terapias não convencionais não começou com o atual Secretário de Estado. Portanto, também é bom frisar que começou no ano passado, em agosto. Portanto, ainda não havia Secretário de Estado Rocha Andrade. Portanto, não vamos pessoalizar a coisa, que eu acho que não é por aí que se deve dizer. Depois dizer o seguinte. Os diplomas legais, até à data, relativamente a esta matéria, que foram mencionados e bem até agora, foram muito úteis, mas como o deputado aqui disse, bom, o que é facto é que foram escassos, porque senão hoje não estávamos aqui. Hoje, se fossem efeitos e se fossem de alguma forma calculado um conjunto de situações, hoje não estávamos aqui, estava o assunto resolvido, não estávamos aqui hoje. Portanto, o próprio parecer da autoridade da concorrência, como foi já aqui dito, o que diz lá, relativamente à neutralidade fiscal, é que é necessário que haja uma regulamentação entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. Esse é o parecer, e tenho aqui, esse é o parecer que a autoridade da concorrência diz para que haja essa tal neutralidade fiscal e que não haja uma concorrência desleal, que, segundo também a autoridade da concorrência, neste caso, existe. E depois, agora, fazer aqui uma situação que foi falada aqui. A professora Clotilde veio cá, fez um conjunto de comentários, úteis até, e depois, já posterior, enviou-nos aqui um diploma que, segundo ela, resolve a situação que é, através da lei número 65 de 2014, que, no que diz respeito, vem, de alguma forma, dar aqui... veio equiparar os podologistas com esta disposição para, em termos gerais, aos paramédicos, e que desta forma resolveu do ponto de vista fiscal, e que usando esta norma se poderia, de alguma forma, fazer uma interpretação semelhante para todas as outras, e, portanto, gostaria de saber a vossa opinião sobre esta opinião que a professora Clotilde deu, que, segundo ela, resolvia, de alguma forma, do ponto de vista fiscal, esta situação. E, portanto, é do ponto de vista fiscal que nós temos aqui que tratar, embora nós saibamos que esta matéria tem uma profundidade muito maior do que a questão fiscal. Porque nós também ouvimos, e acho que bem, que era a ordem dos médicos, que era a ordem dos farmacêuticos, dos nutricionistas, um conjunto de entidades que, de facto, acham, estão na opinião, que resolver meramente o assunto fiscal, desculpe o tema, pôr a carroça à frente, e que não é assim que a coisa devia ser feita, porque, segundo essas ordens, há aqui uma questão gravíssima, e que foi aqui explicada, a questão da cientificidade, a questão da formação, um conjunto de exigências que não estão sujeitos a elas, embora falou aqui bem da ACSS, de facto, que dá essas cédulas profissionais e dá uma série de requisitos de formação, etc. Mas que também, ainda ontem ouvimos aqui, que há aqui um conflito de interesses por parte de uma série de participantes da ACSS, mas não é para aqui chamar, mas... É só essa nota. Aqui a questão é mais profunda do que a questão fiscal. Bom, mas como o que estamos aqui a tratar é uma questão de IVA, é nessa matéria, por isso é que eu aqui na Comissão de Finanças, era saber da vossa opinião relativamente a esta norma, a este diploma que a professora Clotilde aqui apontou, qual é que é a vossa opinião relativamente a ela. Ah, e já agora uma segunda questão só. Que eu tenho feito sempre pressa. Qual é que é a vossa justificação que dão para que a agência de avaliação e de acreditação do ensino superior, qual é que é a vossa justificação, o vosso comentário, para que ainda não tenha homologado, ou a taxa de sucesso, acho que foi só uma, um curso de licenciatura para as terapêuticas não convencionais? Porquê é que é esta taxa de insucesso tão grande no que diz respeito à homologação e à acreditação das licenciaturas destes cursos?
Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Boa tarde a todas e a todos, e em particular à Associação Portuguesa dos Profissionais da Acupuntura. Eu creio que, na verdade, o que temos em cima da mesa para discussão são duas questões: a questão fiscal do IVA e a questão, uma questão que se prende com essa, que é a da saúde pública. Pois há uma série de questões que me parece que nem sequer são paralelas para este processo, são questões que correm noutros processos, enfim, como a questão das cédulas profissionais, a questão da homologação, da publicação de determinadas portarias, como, por exemplo, para a homeopatia, para a medicina tradicional chinesa, para os ciclos de estudo, ou a questão da homologação de cursos pela A3ES, creio que não tem diretamente a ver com esta questão que aqui estamos a falar, que, creio eu, convém que nos centremos no essencial. O essencial aqui é As terapêuticas não convencionais são ou não reconhecidas por lei? São. As terapêuticas não convencionais, e estão explícitas quais, quer dizer, são sete e são bem explícitas, portanto não é qualquer pessoa que agite uma bandeirinha de terapeuta não convencional que pode ter este tratamento e este reconhecimento por lei. As terapêuticas não convencionais são ou não atividades de saúde? São. Enfim, não é uma opinião pessoal, não é uma opinião do Bloco de Esquerda, é uma opinião da Organização Mundial de Saúde, é uma opinião da própria legislação que reconhece e que regulamenta, por senão não a colocava sob tutela do Ministério da Saúde, por exemplo, e é já agora uma opinião dos muitos utentes que recorrem a elas, e já agora é uma opinião também dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e dos hospitais privados e de profissionais da chamada medicina convencional que já aplicam algumas técnicas das terapêuticas não convencionais, porque reconhece que elas efetivamente têm efeito, têm cientificidade e têm efeitos terapêuticos. E, portanto, há aqui um reconhecimento lato de todos os lados, por assim dizer, de que é uma atividade de saúde. E, portanto, porque é que, sendo uma atividade de saúde, não tem um tratamento fiscal equiparado às outras atividades de saúde? É algo que nós não conseguimos compreender, na verdade. Não conseguimos compreender porque é que a autoridade tributária, em 2005, decide, de alguma forma, com uma interpretação, mudar uma prática que existia. É verdade que não estava escrito em lado nenhum que estavam isentos, mas também não estavam escrito em lado nenhum que não estavam isentos. E houve aqui uma prática que existia e que foi alterada. Aliás, isso perpassa um bocadinho até no ofício circular da autoridade tributária, quando a determinada altura diz assim, eu vou citar, a regulamentação, aqui, assim, embora a autoridade tributária e aduaneira viesse considerando que a aplicação da isenção às terapêuticas não convencionais estaria dependente da regulamentação da lei de enquadramento de base, esclarece que perante a falta de equiparação a profissões paramédicas, pronto, depois decidem aplicar os 23% de IVA. Mas a própria autoridade tributária admite aqui que entre 2003, que é a lei que reconhece, até 2013, que é a lei que regulamenta, eles estavam também à espera de... Enfim, a prática foi de não cobrança de IVA, a prática generalizada. Não estou a dizer que fosse a 100%, mas a prática generalizada foi de permitir que os profissionais das terapêuticas não convencionais pudessem abrir atividade com códigos de atividade, como paramédicos ou outros, que permitia a não cobrança e o não pagamento de IVA. Em 2013 parece haver uma alteração da interpretação da autoridade tributária. Argumentando que a lei de 2013 não explicita a isenção. Mas havia uma prática que foi interrompida e havia uma interpretação que foi mudada. E, portanto, não faz sentido, se há uma alteração de interpretação unilateral, haver lugar a pagamentos retroativos. Isso não faz sentido. Já não é sequer uma questão de neutralidade fiscal, é uma questão de Estado de Direito Democrático. Não pode haver alterações de interpretação e depois cobrança retroativa baseada nessas alterações de interpretação. Uma segunda questão tem a ver com o impacto que isto pode ter ou não, não só na vida, enfim, dos profissionais e dos postos de trabalho que dependem destas profissões, mas, acima de tudo, dos utentes e o impacto na saúde pública, como já aqui foi referido. Se nós queremos, como eu acho que queremos todas e todos, que as terapêuticas não convencionais garantam o máximo de qualidade possível na sua atividade, garantam o máximo de segurança aos seus utilizadores, aos seus utentes. Então, como é que nós vamos justificar que estamos, por via fiscal, a promover subfaturação e a promover não declaração de abertura de atividade? Porque é isto que nós estamos a promover quando queremos não tratar com neutralidade fiscal as terapêuticas não convencionais, porque um profissional que não tenha 10 mil euros de rendimento, ou não atinja o patamar dos 10 mil, não paga IVA. E, portanto, é um verdadeiro incentivo à subfaturação. Aqui existam clientes não são fantasmas porque não são inventados, mas clientes que não têm, por exemplo, uma ficha clínica. Aqui existem utentes que até têm tratamento regular, etc., mas que não estão registados em lado nenhum. Eu acho que, aliás, devemos caminhar para que as terapêuticas não convencionais, na sua atividade, sejam muito tratadas da mesma forma como são tratadas, do ponto de vista de exigência, a chamada medicina convencional, as terapêuticas convencionais. Portanto, ter uma ficha clínica organizada, porque isto é uma segurança para o utente também, não é? Um dia que possa haver um problema qualquer, ou que vá um outro terapeuta, ou que vá um médico, o outro profissional poder aceder à sua ficha clínica para saber que tipo de tratamentos, que tipo de diagnóstico é que já foi feito, etc. Ora, se nós estamos a promover, de alguma forma, a sua faturação, estamos, deste ponto de vista, a colocar em causa a segurança de muitos utentes, porque eles nunca vão existir enquanto registro clínico. É um problema grave. Ao mesmo tempo, podemos estar a dar cabo, perdão pela coloquialidade da expressão, efetivamente, a dar cabo de um esforço grande de 13 anos de regulamentação, que ainda não acabou. Ainda é preciso haver mais regulamentação e é preciso haver mais exigência na regulamentação. Mas, se de alguma forma, por via fiscal, vamos empurrar muitos destes profissionais e uma parte considerável desta atividade para a clandestinidade, então nós estamos a fazer um retrocesso muito grande. Em 2003 demos um passo importante no reconhecimento e no início da regulamentação e agora podemos estar a dar um passo muito grande atrás, que coloca novamente em causa a segurança dos utilizadores das terapêuticas não convencionais. E eu, na verdade, queria deixar algumas questões, que era a primeira. Até 2003, até este ofício circular da autoridade tributária, havia ou não, enfim, por parte das repartições de finanças, um entendimento e muitas vezes um aconselhamento de que os profissionais das terapêuticas não convencionais estariam isentos de IVA. Isto é importante para perceber se há aqui ou não uma alteração de interpretação feita em 2015. Depois, este tratamento fiscal desigual em relação às outras atividades de saúde poderá ou não colocar em perigo, ou poderá ou não, enfim, ter impactos negativos, é melhor dizer assim, a saúde pública e a segurança de alguns utilizadores das terapêuticas não convencionais. E um reflexo disso, e provavelmente terão dados, um reflexo disso é quantos terapeutas existem e quantos é que pediram até agora a sua certidão profissional. E se o número, que eu julgo ser relativamente reduzido, pode ter ou não a ver com este tratamento fiscal desigual por parte da autoridade tributária. Posto estas perguntas, só dizer o seguinte. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que procurava resolver dois problemas. Um do passado e um para o futuro. Para o futuro, tem a ver com a isenção de IVA e um tratamento igual às outras profissões de saúde. E um para o passado, que tem a ver com os processos em curso, os processos de liquidação em curso da cobrança retroativa. E nós estamos muito empenhados e queremos que esta discussão em especialidade aconteça e termine resolvendo estas duas questões. Da nossa parte, propusemos um modelo, que era por alteração direta do código do IVA. Estamos totalmente abertos a encontrar outras soluções que cheguem ao mesmo ponto ou à mesma consequência. Não há problema nenhum se a melhor solução for por equiparação fiscal a paramédicos. Mas creio que devemos deixar muito claro que a equiparação é meramente para efeitos fiscais, porque senão estamos a contrariar e a violar a lei de 2003. Que reconhece autonomia diagnóstico, na autonomia de tratamento e deontológica e reconhece que as terapêuticas não convencionais partem de uma base filosófica diferente. E, portanto, é preciso que essa autonomia e essa independência seja mantida. E, portanto, estamos bastante abertos para para essa solução e achamos importante que, independentemente da redação a que se chegue no final deste grupo de trabalho, se consiga não só essa neutralidade fiscal, mas também tratar este caso de injustiça, que é a cobrança retroativa que está a acontecer, e, portanto, suspender ações inspectivas que estejam a acontecer e anular processos de liquidação que estejam em curso, porque consideramos que é injusto e resultou de uma alteração de interpretação unilateral e relativamente arbitrária e que, portanto, isso poderia fazer efeitos para o futuro, mas nunca poderia ter efeitos retroativos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, pedi-lhes agora que recorressem um poder de síntese, porque depois às 15 horas temos o plenário, portanto, já agora não queria...
Bom, tentando ser o mais breve possível e vou tentar seguir a ordem das perguntas. Peço desculpa se me esquecer de alguma, por favor, me inquiram imediatamente para que eu possa responder. Ora, e nós começamos com o Sr. Deputado Crisóstomo Crespo. Sim, em relação a fazer chegar a opinião que esta última posição que nós tínhamos foi uma posição tomada hoje e que só me chegou por e-mail imediatamente antes da reunião, por isso não a consigo ter em papel. A professora Clotilde Sulric Palma vai enviar também para a Comissão e para os grupos parlamentares vários casos em que há uma equiparação para efeitos fiscais já na lei portuguesa, no sentido de mostrar que isso é uma prática comum e que não é uma prática estranha, portanto que é uma coisa normal em direito, e como é do conhecimento dos seus deputados, a professora Clotilde Sulric Palma é uma das maiores entidades de IVA à escala europeia e considerada uma sumidade em IVA em Portugal. Portanto, consideramos que aquilo que é proposto por ela é, de facto, uma opinião especializada e extremamente especializada. O projeto de lei do PSD, apesar de reconhecermos o máximo de boa vontade e interesse em ajudar nesta causa por todos os proponentes em relação aos projetos de lei que foram apresentados, parece ser aquele que está mais próximo da solução prática do problema. A professora Clotilde propõe mudar o artigo 8º desse projeto de lei, passando a ter a seguinte redação. Tirava-se a parte disso exclusivamente para efeitos do regime tributário em sede de imposto sobre o valor acrescentado e colocava-se as posições referidas no artigo 2º, às profissões referidas no artigo 2º, como já estava, é aplicável em termos fiscais o mesmo regime das profissões paramédicas. Portanto, era esta proposta que nós queremos fazer, respondendo agora verbalmente, faremos chegar também por escrito no sentido de garantir que assim está. Bom, Sr. Deputado, não sei se me esqueci de alguma questão relacionada consigo, se não, em relação às perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Ricardo, eu não retive o último nome, Rodrigues... Leão, ok, está bem. Sim, senhor. No Partido Socialista, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os profissionais, em primeiro lugar, a lei e estas 7 profissões são passíveis de serem demonstradas cientificamente, ao contrário daquilo que com frequência é dito. Existe documentação científica, quanto baste, para o justificar. Contudo, quero acrescentar que não há necessidade de demonstrar cientificamente estas profissões. E a razão é que a lei enquadra-as e regula-as de raiz, de acordo com os princípios da Organização Mundial de Saúde, como dizem as próprias leis que a regulamentam, nomeadamente dizendo que são profissões de saúde que têm um paradigma diferente do paradigma convencional. É por isso que elas chamam terapêuticas não convencionais, sendo essa designação apenas usada em Portugal. No mundo inteiro são conhecidas como medicinas não convencionais ou medicinas... Bom, não me lembro das outras designações utilizadas pela Organização Mundial de Saúde, mas a dada altura achou-se que a designação alternativa era conflituosa, que a designação complementar desagradava a várias pessoas e passou-se a utilizar medicinas não convencionais justamente por terem um paradigma diferente do paradigma da medicina dita convencional. Nesse sentido, o que eu tenho a dizer é que nós podemos entregar-lhes uma quantidade enorme de trabalhos científicos sobre o uso destas profissões, mas achamos que isso não tem nada a ver com a regulamentação. E é verdade, é preciso perceber que, pelo menos a Ordem dos Médicos, desde sempre, tomou medidas contra estes profissionais. Portanto, não é uma estrutura isenta para se pronunciar em relação a nós. No sentido, eles defendem, de certa forma, um interesse e dá-nos a entender que estão a querer introduzir aqui lastro para tornar difícil regulamentar, no sentido em que este problema do IVA é um problema imperioso, de momento, porque, entre outras coisas, vai criar desemprego e miséria, porque as pessoas vão à falência, sendo obrigadas a coletar de uma só vez, a pagar de uma só vez, IVA para 4 anos para trás, com coimas e juros, o que faz 150% do total da faturação de um ano. Não há nenhuma empresa em Portugal capaz de pagar 150% só de um imposto. Se o fizer, vão à falência. Portanto, existem clínicas em Portugal que empregam, no meu caso, e isso ocorre, não quero pessoalizar, também como não quero pessoalizar em relação ao seu secretário de Estado, se eu o fiz, expressei-me mal, porque não era essa a minha intenção, eu expressei-me mal, só posso ter-me expressado mal. Portanto, evidentemente que acho que as pessoas têm direito à sua opinião, como é evidente, qualquer pessoa tem direito à sua opinião, e essa é a minha posição. Portanto, agora, e ainda por cima, se é só uma opinião pessoal, a coisa ainda fica mais suavizada nesse sentido, uma vez que não é, de facto, uma afirmação jurídica categórica. Bom, em relação às questões aqui relacionadas à cientificidade, eu penso que está respondido, é perfeitamente possível demonstrar cientificamente estas práticas. Há muitos milhares de estudos clínicos nas mais diversas profissões. A Ordem dos Médicos implica seriamente com a homeopatia, contudo a homeopatia é controlada pelo Infarmed. Isso é outra questão que nós queremos deixar bem claro, nós não temos nada contra ser controlados, seja pelo Infarmed, seja por outra entidade qualquer. Aliás, é preciso deixar bem claro que os profissionais das terapêuticas não convencionais nunca foram ouvidos nem achados no que respeita a que organismo é que deve controlar os produtos que eles prescrevem. O que até nos parece normal. Estou convencido também que os médicos nunca foram ouvidos nem achados em relação a quem é que deve controlar os medicamentos. Portanto, são coisas que o Estado decidiu autonomamente e o Estado decidiu em Portugal, sem inquirir ninguém, pelo menos os terapeutas não convencionais não foram inquiridos, em relação, e decidiram, por sua própria iniciativa, organismos do Estado que eu desconheço quais foram, que havia medicamentos e suplementos alimentares, que os suplementos alimentares eram controlados pelo Ministério da Agricultura e que o medicamento era controlado pelo Infarmed. Acontece que nós não temos acesso a que medidas de controle são feitas, seja para um lado, seja pelo outro, e nunca fomos ouvidos nem achados. Queremos ser controlados como qualquer profissão de saúde, nem menos, nem mais. Ou seja, queremos que o grau de exigência seja o mesmo que é remetido para a medicina ocidental. É evidente que os profissionais das terapêuticas não convencionais nunca tiveram nenhuma participação na atribuição de células profissionais. Isso é um problema que se tem levantado, mas as células profissionais são atribuídas por um organismo do Estado chamado ACSS, que não tem nenhum membro das terapêuticas não convencionais. O que existe na ACSS é um conselho consultivo para as terapêuticas não convencionais. Esse conselho é consultivo, não é deliberativo. Não tem nenhuma relação com a atribuição das cédulas. Nem tem nenhuma atribuição, ou pode ser responsabilizado, pelo facto dos atrasos que existem, não só no que respeita à entrega de cédulas. Nós próprios, eu na qualidade de presidente, inquiri a ACSS porque é que as cédulas profissionais não tinham saído. Eles disseram-me que têm apenas duas pessoas para tratar dos processos todos, e além dos processos todos, de uma quantidade enorme de circunstâncias e que não conseguem atempadamente. Ainda hoje, numa audição de manhã que tive com o CDSPP, que foi consultar quantas cédulas profissionais tinham sido atribuídas, e tinham sido atribuídas 56 e a minha não constava. Acontece que eu tenho cédula profissional desde o princípio, portanto há um erro, por acaso pude exibir, portanto há um erro claramente naquilo que está lá escrito. Portanto, é só para deixar bem que, de facto, existem atrasos. E parece que o Estado não tem meios para responder. Agora, não pode ser o profissional, nem o utente, a ser responsabilizado pelos atrasos do Estado. Nomeadamente em regulamentar, nomeadamente em aprovar ou não os cursos. Em relação aos cursos, há aqui uma pescadinha de rabo na boca um bocado complicada. Por exemplo, é necessário que o ensino superior exija com que as pessoas tenham graus de mestre e de professor doutor para poder lecionar. Por exemplo, no caso da medicina chinesa, não são reconhecidos os graus de doutoramento e mestrado feitos na China. No meu caso, o meu grau académico é professor doutor, sou doutorado em medicina chinesa na China. E o Estado português obrigou-me a candidatar-me como se tivesse o 12º ano, isto para a obtenção de uma cédula profissional. E a mim, o meu doutoramento não é reconhecido para efeitos de me candidatar, por exemplo, a dirigir um organismo de ensino superior. As razões são decisões do Estado. Parece que tem que haver uma universidade portuguesa que reconheça a minha graduação e que, para isso, a universidade portuguesa tem que ter esse tipo de formação. Se não tiver, não o pode fazer. Portanto, isto há aqui uma pescadinha de rabo da boca e também parece que há aqui alguma má vontade. Por exemplo, nós tivemos conhecimento que um dos cursos que foi recusado, justamente em osteopatia, é numa universidade do Estado, é numa universidade privada portuguesa. O nosso colega disse na última reunião, não me lembro do nome da universidade. E o elenco, por absurdo que pareça, dos professores, todos, são todos médicos. Não há nenhum que não seja licenciado em medicina convencional, pelo menos. Todos os que lá estão. Contudo, foi recusado. De facto, há aqui uma quantidade enorme de entraves que nós próprios também não compreendemos. E, além disso, é preciso perceber que nós não temos nenhuma participação nessa atividade, razão pela qual é um bocado obscuro para nós também como é que as coisas decorrem. E, de facto, agora, o que nós sabemos é que a lei saiu em 2003, era suposto ser regulamentada em 180 dias, já passaram 13 anos, não está totalmente acabada a regulamentação e a culpa não é nossa. E, de acordo com a lei portuguesa, o Estado, o cidadão e o contribuinte não podem ser prejudicados pela morosidade do Estado, diz na própria lei, nomeadamente no que respeita a regulamentar. E penso que não podemos ser nós que podemos ser culpabilizados por esse facto. Pegando nas palavras do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, evidentemente que nós temos a certeza absoluta. Bom, uma resposta concreta, nós, assim, por ter profissionais da acupuntura, julgamos que há cerca de 20 mil profissionais a exercer terapêuticas não convencionais, pelo menos 8 mil dentro da acupuntura e medicina chinesa. Contudo, pediram cédulas profissionais 3.500 pessoas. Nós sabemos que pediram 3.500 cédulas profissionais. Sabemos que várias pessoas pediram mais do que uma. Por exemplo, os que estudaram medicina chinesa pediram cédulas de fitoterapeuta, acupuntor as de medicina chinesa não apareceram. Portanto, pediram pelo menos essas duas cédulas profissionais. Portanto, é possível que o universo das pessoas que pediram cédulas profissionais sejam 2 mil, ou seja, cerca de 10% da totalidade. E, evidentemente, que as pessoas não o fazem porque, entre outras coisas, têm medo de ser perseguidas e porque existe mesmo uma economia paralela. Existem colegas nossos que argumentam a favor de continuarem a coletar IVA e que depois inventam os argumentos que quiserem que lhes parecerem justos, porque o verdadeiro não vão expor, justamente porque quando as pessoas sabem que têm uma fatura com IVA acrescentada, sabem que ela não é dedutível do IRS e pedem ao profissional, e com insistência, que não lhes passe recibo e que não lhes cobre o IVA. Ora bem, o que acontece é que essas pessoas, na sua esmagadora maioria, não paga praticamente imposto nenhum. Não paga IVA porque não chega aos 10 mil euros. Fatura muito abaixo. E depois, como é evidente, IRC e IRS vai ser também, ou seja, é uma situação que lhes parece a eles conveniente. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, que esta cobrança fiscal, de facto, suscita a tendência à evasão fiscal e à subfaturação e à clandestinidade. Há pessoas que nem sequer anunciam as clínicas e que trabalham clandestinamente e isso tem que acabar e deve acabar, que é um problema de saúde. E o facto os pacientes poderem perceberem que o recibo serve para alguma coisa pode claramente ajudar a resolver definitivamente esse problema de evasão e de subfaturação e também de clandestinidade e, nessas circunstâncias, de risco para o utente. Em relação à questão da autoridade da concorrência, eu quero deixar claro que o que a autoridade da concorrência se pronuncia, sobretudo, é dizer que é ilegal, pela mesma atividade, a uns coletar IVA e a outros não coletar IVA, independentemente de quem é que presta o serviço. Porque o que está em causa é que o serviço A ou B é ou não é, coleta ou não coleta IVA, não é quem o faz. Isso quem o faz, o Estado português ou o Estado membro é que decide quem é que tem ou não tem direito de fazer. Agora, por um ato, se um enfermeiro vender livros ou vender sapatos, tem que coletar IVA por essa mesma razão, não é por causa assim o enfermeiro que vai deixar de o fazer. A mesma coisa se aplica como é, no, na acupuntura, como é evidente. Eu não sei se me esqueci de alguma coisa importante. Peço desculpa, se não, peço favor de me fazerem a pergunta outra vez.
Obrigado, Sr. mais uma vez. Portanto, obrigado pelos contributos, pelas preocupações, portanto, pela ajuda que nos deram a fazermos esta especialidade destes projetos de lei.
Nós agradecemos. Obrigado.
Desculpa que estamos...
Se não há mais perguntas, não retiramos.
Obrigado.
Vou pedir ao Dr. Eduardo Vicente que deixe um dossiê, e eu também deixarei um dossiê destes... explica o conteúdo, mas na prática é a demonstração que a acupuntura que a medicina chique, que as terapêuticas não convencionais estão enquadradas como profissões de saúde em Portugal e também